Oi, manos e manas, sejam bem-vindos ao podcast. Aqui você encontra um bate-papo super descontraído de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. Já quero começar o episódio de hoje parabenizando todas as manas que me acompanham, que escutam esse podcast maluco que é o meu. Essa semana tivemos aí o 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu até tentei gravar um episódio para postar, né, no dia 8, só que acabou não dando muito certo. Enfim, quero dar aqui, deixar os meus parabéns a todas nós, mulheres, que temos que aguentar, né, essa sociedade machista, patriarcal. Já conquistamos muitas coisas, mas, infelizmente, temos que continuar lutando para que a gente alcance cada vez mais os nossos direitos e espaço dentro dessa sociedade. Enfim. Bom, mas deixando os parabéns de lado, já vou falar também sobre o quê? BBB, Big Brother Brasil 23. Desde o último episódio, muita coisa aconteceu lá dentro da casa mais vigiada do Brasil. O Gaga saiu, Bruno Gaga desistiu, apertou lá o botãozinho do Boninho e acabou saindo. E também tivemos outros personagens, né, personalidades, participantes que também foram eliminados, como o Gustavo, o Fred Nicásio. E agora, nessa semana, tivemos a eliminação da Kay. Gente, mas assim, sobre Big Brother, o que eu quero falar é em relação a Bocurroso. Bocurroso, que durante essa semana, né, desde que ele se tornou líder... eu não sei, gente, o que acontece naquele quarto do líder. Aquela história, né? Aquela velha máxima. Quer conhecer uma pessoa? Dê poder a ela. E aí você vai conhecer essa pessoa. E Bocurroso ali no quarto do líder, junto com as suas aliadas, né? A Larissa e a Bruna. Começou a ter algumas falas, né? Começou a se mostrar, porque era algo que eu sentia muito no jogo dele, além de ser um jogo, como ele mesmo falava, um jogo confortável, eu achava assim, um jogo bem arregão, Big Fone, que não nos deixa, né, que não me deixa mentir, mas além disso, eu sentia assim como se, sabe quando a pessoa, ela não está demonstrando 100% quem ela é? E isso me gerava um certo, uma incógnita na minha cabeça em relação ao Fred Bocurroso. E depois que ele se tornou líder, ele começou aí a, né, mostrar realmente quem ele é, falar sobre, dar a opinião dele sobre determinadas situações e acontecimentos, não só dentro da casa, mas aqui fora também. Muita gente também nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, começou a desencavar ali teve um raio-x dele falando a respeito do jogo dele lá dentro, do grupo, né, lá do quarto deserto. Mas também teve uma galera recuperando uns vídeos mais antigos dele com algumas falas ali que, problemáticas. Enfim, Bocurroso essa semana aí causou, não só lá dentro, mas aqui fora principalmente. E é isso que eu fico assim, meio que, gente, como que as pessoas entram, né? Não todos, mas a grande maioria dos participantes, pelo menos nessa edição, eles esquecem que o jogo não é só lá dentro, é aqui fora, principalmente aqui fora. E aí essa galera, ela... Não sei o que aconteceu, né? Deu algum tilt, o tico e teco deles não está assim batendo legal, ficaram com amnésia, não sei, porque tem alguns participantes que fazem de tudo para ter um jogo confortável lá dentro, como é o caso do próprio Fred, onde ele vai criando alianças, tendo uma boa relação, uma boa convivência, mas aqui fora, como é que fica? Né? Então, tem alguns participantes que o jogo pode até ser interessante lá dentro, pelo ponto de vista da própria pessoa, ou de alguns participantes lá dentro, como era no caso do Gustavo e da Kay. Lá dentro, enquanto eles eram um casal, né, eles eram vistos como os grandes favoritos lá dentro. Só que aqui fora a gente tinha uma outra opinião. E é exatamente isso, a galera vai, não sei, gente, não sei o que acontece com o povo, não sei se é o confinamento, e eles acabam esquecendo disso, que o jogo é aqui fora. E tem deles lá que ficam com tanto medo de irem ao paredão. Só que, mano, se o público está ao seu lado, não importa em quantos paredões você for, o público vai te salvar. Babu que, né, gente, só lá no BBB 20, Babu foi para quantos paredões? 8, 9, nem me recordo mais. E voltou sempre, né? Só saiu para Thelminha. Então, eu fico assim meio abismada. Com, ai, gente, com a lentidão do povo em ter esse raciocínio de, bah, beleza, aqui dentro o meu jogo pode não ser um jogo bacana de convivência, mas de repente lá fora, ai, gente, meu gatinho, ele é surdo, não sei se eu já comentei aqui, então às vezes quando ele mia meio escandaloso, né? Quando ele tá pedindo principalmente ração. Porque o outro gato que a gente tem, eu e minha mãe, né? Nós temos dois gatinhos. Um deles come que me deu do céu, que é o Paçoca. Enfim, né? Já que até perdi a linha do raciocínio. Mas enfim, gente, sobre BBB é isso, né? Muita coisa aconteceu e me surpreendi, mas ao mesmo tempo me surpreendi, né? No caso do Fred, me surpreendi com ele. Mas ao mesmo tempo eu fiquei assim, ah, por isso que eu tinha essa incógnita na minha cabeça. E daí, né, quando começou todo esse rebuliço, né, esse rebosteio na vida do Fred, pelo menos no jogo, muita gente levantou a questão de, ai, como, né, a razão pela qual a Bianca Boca Rosa teria se separado do Fred. E eu sinto assim, ai, não sei, gente, é bem, bem complicado você, sei lá, tentar tirar, ter uma opinião formada a respeito da personalidade de uma pessoa enquanto ela está no Big Brother. E não sei se vocês conseguem entender, mas dá margem, sabe? O comportamento, as atitudes, algumas falas dele lá dentro, dá margem para você ficar pensando assim, putz, será que esse cara era um cara legal? Daí você começa, pelo menos eu enquanto mulher, comecei a questionar, ter esses questionamentos em torno da relação dele com a Bianca. Até muita gente lá no Twitter também ficou falando que a Bianca deu uma entrevista para Marília Gabriela, se eu não me engano. Ai, quero replicar aqui a notícia e não, nem sei direito, né? Mas é mais ou menos isso. Se eu não me engano, a Marília Gabriela entrevistou e durante a entrevista ela fala a respeito da relação dela, do casamento e da separação. E ela diz que chegou a um ponto que ela já não se reconhecia dentro do casamento. E aí você começa a montar um quebra-cabeça dentro da sua cabeça. Eu, pelo menos, fiquei desse jeito, tentando montar aí um quebra-cabeça em torno disso, porque as coisas vão acontecendo lá dentro do Big Brother e não tem como você não. As atitudes, né, dos participantes, principalmente aí dos camarotes, acabam te dando margem para você pensar determinadas coisas, sabe? E aí você vai interligando com situações daqui de fora. É bem maluco isso, muito louco. Não sei se todo mundo ficou desse jeito. Eu sei que muita gente lá no Twitter ficou, tanto que foram revirar aí alguns vídeos dele, vídeos antigos. E assim, sobre esses vídeos antigos, eu nem vou entrar aqui muito abordar a respeito, porque a gente muda. Todos nós mudamos, todos nós, seres humanos, estamos sujeitos a mudanças, né? Por exemplo, eu, a Silvia de 10 anos atrás, pensava completamente diferente da Silvia de hoje em dia. Então a gente está sujeito todo o tempo a mudanças. O que hoje você acredita ser ter uma importância na sua vida, né? Pode ser que daqui um ano já não tenha uma importância, você já olhe para aquela situação e perceba que já não tem espaço, sabe? Assim, você vai mudando, a gente vai evoluindo. Então, por isso que eu nem quero entrar no mérito desses vídeos antigos, onde ele teve, né, algumas falas problemáticas, falas machistas, algumas falas racistas também. O ponto é ele lá dentro do BBB, agora, nesse momento, em que ele continua tendo ali um posicionamento que você fica, né? Gera uma incógnita, umas falas, assim, que também te, poxa, te pega, que nem teve uma conversa dele, não me recordo quem foi que falou, se foi a Larissa ou a Bruna, que falou do Chris, né? Do Baby Chris, do filhinho dele com a Bianca, e falou que, ele vai ser jogador de futebol. E daí o Fred responde: sim, é por isso que eu queria ser pai de menino. E daí, na mesma hora, ele percebe a fala problemática dele e ele corrige, dizendo que, que não teria problema também de ter uma filha menina, porque, né, ela poderia jogar futebol e seria uma até mais legal, porque teria uma representatividade e tal. Só que você, sabe, você pega ali umas situações que você fica, eu não sei. Talvez seja eu que estou sendo chata. Ai, militante. Ai, talvez seja. Mas, ai, gente, eu não sei. Eu sentia isso e vi também que muita gente sentia isso em relação ao Fred, dessa incógnita, né, do comportamento dele, de ele ser muito, muito liso, não querer se posicionar, não querer dar a opinião. Ah, enfim. Ai, vou até fechar já essa questão aqui do Fred, porque realmente, ai, né? Não sei. Mas aí, pelo menos, gente, teve muito entretenimento. Tivemos entretenimento nessa semana que ele foi líder. Muitas confusões, muita treta. E eu acho que é isso. E o Twitter ficou de cabeça para baixo, porque era um favorito aqui. E toda semana tem um favorito. E isso que eu tô achando maravilhoso nessa edição. Apesar de que perdemos algumas personalidades interessantes, como o próprio Fred Nicásio, né, ele causava lá dentro. Ainda temos umas plantas. Ai, gente, eu fiquei com tanto. Ai, ranço da Marvila, né, no paredão, no domingo, no dia da formação do paredão, que ela acabou saindo no bate-volta. Fiquei com ranço da moça. Fiquei. Eu acho a Marvila linda. Extremamente talentosa, mas como participante do BBB, gente, não. A Marvila é muito planta e eu queria que ela saísse porque até aquele momento ali, até que ela deu um conteúdo, entretenimento depois, né, na segunda-feira com o jogo da Discord e tal, mas sabe, não sei. Enfim, é isso sobre BBB. Continuo acompanhando. Vamos ver o que vai dar, né? Hoje que eu estou gravando. Está lá Fred e Domitila, lá no quarto branco, garagem branca, né? Estão lá os dois. Vamos ver o que vai acontecer. Mas estou curtindo, né? Tinha dado uma esfriada tal, mas ainda bem que o Boninho também está se esforçando para gerar conteúdo, gerar entretenimento para o público brasileiro. Enfim, é isso. Thank you. E essa semana eu decidi assistir, começar a assistir The Last of Us, aquela série maravilhosa que é baseada no jogo, né? Que é pra PlayStation 4. Ai, 3, 4. Olha, ai, que burra. Mano, quer replicar as coisas e não sabe. Mas eu acho que é pra PS3. Aí depois veio pra PS4, PS5 e né, enfim. Mas é um jogo maravilhoso. Eu não cheguei a jogar. Quem jogou foi o meu ex. E eu cheguei a assistir ele, né? Vê-lo jogando. E já sabia mais ou menos da história. Até porque ele a gente conversava e tal, ele contava ali. Mas eu já sabia mais ou menos do que se tratava a história e tal. Quando soube da série, eu fiquei animada porque iria assistir, fiquei animada, mas ao mesmo tempo pensando, putz, já sei o que vai acontecer, mas não quero assistir, porque eu não quero passar pelo sofrimento. E aí, esse ano estreou a série, e eu via todo mundo, né, comentando e falando lá no Twitter e tal. Povo no maior hype. Aí eu fiquei assim, gente, não vou assistir, não vou assistir, quero sofrer? Não quero sofrer, é muito sofrimento pra mim, não vou. E aí eu fui deixando passar mais o hype também, deixando a galera, né, dar uma amenizada e decidi essa semana assistir. Você já vou assistir um episódio, só pra ver como que é, sentir, né, a essência. Gente, foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Por quê? Porque eu assisti todos os episódios de uma vez só. Entende? E putz, o season finale vai chegar e eu já estou sofrendo. Mas enfim, a série é muito boa. A história é maravilhosa. Não é à toa que a história desse jogo. Esse jogo ficou famosíssimo, né, uns anos atrás, porque realmente tem uma história impactante, envolvente, surpreendente. Eu fiquei com muita vontade de jogar. Só que preciso do quê? De um PlayStation. Eu tenho dinheiro para comprar PlayStation? Não tenho, gente. Eu sou uma desempregada, lascada no Brasil. Então, ai, gente, sem condições. Vou ficar só na série. Mas realmente a série é muito boa. Muito, muito, muito boa. Fiquei encantadíssima. Como eu disse para vocês, eu já sabia, né, do que se tratava a história. Já sabia de todo aquele início sofrido. Ah, meu Deus, como o Joe e a Sarah, né? Acho que mesmo quem, não sei, né? Não posso também falar assim, ai, mesmo quem não conhece a história, mas pelo menos a galera ali desse mundinho gamer já tinha noção, né, do início da história do The Last of Us. É uma história bem triste, né? O início de cortar o coração. Ai, muito sofrido. E, enfim, ai, gente. Eu assisti assim. Eu falei, não, vou assistir só um episódio. Assisti o primeiro episódio. Falei, vou assistir o segundo. Vou só pra ver se realmente é tudo isso. Quando eu vi, já tinha assistido todas. E eu fiquei com raiva de mim. E eu fiquei com muita raiva de mim, porque. Ai, gente, que ódio. Eu odeio assistir séries desse jeito. Que ela vai sendo lançada, né? Acompanhar durante a série durante o lançamento, né? Enquanto estão lançando os episódios. Porque, ai, gente, é um sofrimento. É uma tortura. Mas, ao mesmo tempo, eu uso como, ai, um treino para controlar minha ansiedade. Eu consigo? Não, não consigo, porque em 2 dias eu assisti. E, ó, ai, gente, mas ainda assim, olha, em 2 dias eu assisti os primeiros 8 episódios. Foi em 2 dias. Foi. Não lembro direito. Mas enfim, resumindo, gente. Ai, fiquei apaixonada pela série. E assistam quem ainda não assistiu lá no HBO Max. E a série é maravilhosa, a produção, a direção. Acho que não posso, não preciso nem falar sobre a trilha sonora. Pra quem já jogou ou mesmo viu o gameplay do jogo, sabe que a trilha sonora é maravilhosa. Ah, enfim, gente. É isso, The Last of Us. E, assim. Ah, eu não sei. Eu vi muita gente. Assim que a série lançou, muita gente falando sobre o lance desse fungo, que de fato, né? Dentro da história, né? Tem esse fungo que realmente ele. É tipo um parasita e que acontece muito no reino dos animais, nas formigas, se eu não me engano. Ai, gente, hoje eu tô muito burra para replicar as informações. Mas é mais ou menos isso. Eu sei que a Lorelai Fox, ela fez tanto um vídeo quanto acho que um episódio no podcast dela falando sobre isso, sobre esse fungo, né, sobre como que ele age no organismo, né, dos animais. Ah, enfim, e assim, te gera um. Pelo menos eu fiquei assim, gente, já pensou, né, se acontece isso? É, porque, mano, tá ali próximo da realidade, né? Tá próximo da nossa realidade. Mas o que me pegou é que, né? Ai, gente, lá vem. É, não sei se vocês chegaram a acompanhar ano passado, mas teve uma vidente, gente, esqueci o nome dela. Teve uma vidente bem famosinha, acho que é no TikTok, que ela falou que nesse ano, em maio, tanto que a mesma previsão dela bate com o da Baba Vanga, né, que é outra vidente de, né, algum tempinho atrás, alguns aninhos atrás, né, que ela fez essa previsão, para o ano de 2023, que vem um novo vírus aí, vem uma nova pandemia e que vai ser muito pior do que a pandemia que a gente já enfrentou do Covid-19. E aí, mano, eu fiquei muito assim, gente, será? Será que vem aí o apocalipse zumbi, né? E eu tava vendo um vídeo a respeito disso, né? Por conta desse hype todo do The Last of Us, muita gente começou a fazer vídeo não só sobre criar conteúdo, né, no geral, não só sobre esse fungo da história, né, do jogo, mas também sobre, né, essas previsões onde alguns videntes falam disso, né, de uma nova pandemia que poderá vir aí. E tem essas duas, tanto dessa. Ai, esqueci o nome dessa vidente, gente. Ai, eu tô muito burra, quero replicar informações, passar informações e eu não anoto as coisas. É dessa vidente que ela, né, fez essa previsão ano passado, dizendo que agora em maio de 2023 vai surgir um novo vírus, onde os cientistas irão descobrir esse novo vírus e aí, a partir dessa descoberta, vai surgir uma nova pandemia que vai ser muito mais letal do que foi a Covid, né? O Covid-19. Ai, sei lá, enquanto eu assistia The Last of Us, eu ficava pensando, gente do céu, a gente passou por uma pandemia tenebrosa. E, meu Deus, eu não sei se eu estou preparada emocionalmente para uma nova pandemia. Eu não quero. Acho que ninguém quer, né, Silvia? Mas, ai, não sei. Fiquei pensativa, refletindo sobre isso. E depois me arrependi de ficar vendo esses vídeos sobre esses vírus, esses fungos, essas bactérias aí que estão convivendo junto com a gente e a qualquer momento, né, essas desgraças podem evoluir ao ponto de exterminar a humanidade. Mas aí você lembra, gente, o que a humanidade tem feito de bacana, né, ultimamente? Nada! Aí você fala, não, pode acabar logo com tudo. Pode acabar com tudo. Ai, gente, é uma loucura, um surto dentro de mim. Enfim, né, essa semana foi isso. Acompanhando aí Big Brother, assistindo Last of Us. Me arrependi. Ai, gente, ai, que ódio de assistir tudo só de uma vez. A criatura que não sabe se controlar. De assistir um episódio por dia, né? Deveria ter me controlado um pouquinho. Não. Fui assistindo tudo de uma vez e. Ai, gente, mas é porque realmente é muito boa. A história é incrível, é maravilhosa. Ai, a produção da série também. Eu fiquei encantada, assim, com. Ai, com tudo. Com tudo, 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 tudo. Porque realmente a série é boa. A HBO, né, gente? A HBO sempre. Não, posso também falar sempre, mas quase sempre, na maioria das vezes, traz umas produções maravilhosas. Game of Thrones tá aí, né, pra provar o quanto realmente as produções da HBO são boas. The Last of Us, enfim, tem outras séries também que eu ainda não assisti. Ai, esqueci. Gente, esqueci o nome da série que eu assistia. Deus, que é com a Nicole Kidman. Gente, esqueci. Ai, que burra. Ai, gente, eu estou muito burra. Por causa dessa minha burrice, eu já vou até finalizar aqui o episódio de hoje. Eu não sei o que aconteceu comigo, eu tô burra. Eu tô querendo replicar, passar informações, notícias pra vocês, e eu não tô conseguindo. Meu cérebro hoje, ele não, né? Meu tic-tac tá meio... Tá vendo? Foi falado, pessoal, lá do BBB, mas o meu tic-tac também não tá muito legal. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Novamente, quero deixar meu parabéns para todas as mulheres, todas as manas que me acompanham. E a gente se vê na próxima semana. Um grande beijo e tchau!